Muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, assessoras. Dou as boas-vindas ao professor Gustavo Cardoso, que já é uma visita, eu diria, habitual da nossa comissão e que, obviamente, na qualidade de presidente do Obercom, eu gostava de dizer que houve aqui um pequeno lapso na convocatória em que querem dar o género feminino a Obercom, mas a Obercom é mesmo observatório. O observatório é o Obercom, portanto. Mas já tenho ouvido muita gente confundir, né? Não sei.
Sim,
se...
mas têm razão os dois.
Têm os dois razão.
Que é uma associação, portanto é feminino. Pode ser, mas o observatório, portanto. Mas
é uma associação.
Eu digo sempre o, mas pronto, o Obercom. Mas não é por aí também que.
Pois, de facto, enfim, a tendência de género aqui é um bocadinho difícil de distinguir, não é? Não. Mas pronto, já que fica o casamento feito entre os dois géneros, que entrasse. Agora já é legal, portanto, vamos então avançar. O professor sabe que estamos a discutir na especialidade, no seio da nossa comissão, os três propostas de lei que têm a ver com a alteração da lei da rádio, da lei da televisão e do próprio estatuto da RTP, e portanto a audição do Obercom insere-se nesse âmbito. Nós teremos aqui uma sua intervenção inicial até 8 minutos, preferencialmente, e depois teremos duas rondas, a primeira de 5 minutos cada grupo parlamentar, a segunda de 3 minutos. Na primeira o professor responde de imediato, na segunda responde no final em bloco. E, portanto, desde já dou-lhe a palavra, renovando, portanto, as minhas boas-vindas.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para dizer que é um prazer estar aqui convosco, que é um prazer estar aqui convosco e que vou tentar dar o meu contributo, tanto quanto for possível, com a vossa ajuda também, e aquilo que me foi pedido, tentando avançar já diretamente para os tempos de intervenção, se foram 8 minutos, que eu creio que são essencialmente de contextualização para vós e também de algum tipo de contributo mais geral que eu possa trazer para esta discussão. E depois, então, a outra parte será mais dirigida por vós para questões em concreto. E, portanto, eu segui essa lógica e é isso que eu vou tentar fazer. Nós temos aqui... Eu tenho muitas coisas para falar convosco em 8 minutos. Vou tentar cumprir esse tempo escrupulosamente, porque é uma oportunidade para mim também. Permitam-me só, em 1 minuto e 60 segundos, dizer-vos o que é o Obercom. Depois vou-vos mostrar alguma informação sobre o setor da rádio e da TV que eu acho que é interessante para contextualizar, e também da internet. E depois tentar fazer aquilo que é trazer-vos tendências de investigação a nível global sobre esta matéria, porque ela não é uma matéria que preocupa apenas os portugueses e a Assembleia, e portanto é algo que é transversal a todo o contexto de existência de serviço público. E depois, por último, um ponto sobre a posição dos associados do Obercom, mas que eu creio que se tornará mais claro após o início. Bem, sobre a contextualização, o Obercom conhece e funciona no Palácio Foz, é uma associação, tem como seus associados entidades privadas e públicas do setor, centros de investigação também de universidades. O seu objetivo é comatar lacunas que existem e que existiram mais no passado sobre a produção de conhecimento sobre a comunicação em Portugal, por isso temos relatórios, livros, estudos e um journal académico online da Open Access, que é o OBS, e que eu gostaria só de citar que somos lidos em quase todo o mundo, portanto tudo aquilo que está azul são acessos, maioritariamente Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos, mas quero dizer que o Obercom é também uma entidade que divulga informação a nível global e também atrai informação de outros investigadores de outros locais do mundo que partilham connosco através do nosso journal académico. Participa em várias redes europeias, gera o portal da comunicação para a língua portuguesa que funciona na Universidade Autónoma de Barcelona. Somos 4 investigadores e 1 técnico e temos um orçamento de cerca de 100 mil euros que é fruto de cotas e outros apoios. Pronto, isto é para ficarem com uma ideia sobre o que somos. Para a contextualização propriamente dita que nos traz aqui hoje, eu gostava de referir 6 pontos iniciais. O primeiro é que em 1999 nós tínhamos 9 canais de televisão e que em 2012 tínhamos 25. 25 no sentido que são os canais RTP, SIC e TVI. Isto para nós, quando nós chegámos a esta conclusão, foi uma surpresa e creio que para vós também, mas é importante percebê-la porquê. Porque nós partimos de canais generalistas para canais temáticos para canais de programas. Quando nós temos, por exemplo, no cabo, na parte da TVI, para que já existiram para o Big Brother e depois agora para a Casa dos Segredos, canais específicos, é isso que está ali quando contabilizamos 25. Portanto, há uma mudança também no panorama. Em segundo lugar, aquilo que aqui temos é a evolução das shares globais para o período 1999-2012. E, portanto, a azul é a RTP, a vermelha a SIC, a verde a TVI e depois o resto da TV que é todos os outros canais de cabo. E o que isto nos mostra é uma tendência para uma repartição que, em termos das linhas que continuarem para o infinito, quase poderia dizer que cada um, o resto da televisão, os canais SIC, os canais RTP e os canais TVI ocupariam 25% do share. Portanto, isto é o panorama que nós temos de evolução em Portugal. Vale a pena também referir que, trabalhando os dados de share, portanto, da audiência e o número de minutos de programação de cada uma das coisas, juventude, informação, ficção, informação, etc., há canais que, com um minuto de uma dada temática, conseguem ter maior share do que outros. Por exemplo, a RTP obtém os seus maiores shares em termos do desporto, divertimento e informação. A RTP2, por exemplo, da ficção e desporto e juventude. E depois, se for lido em linha, também vai ter outros resultados, mas todos estes estudos estão na informação que eu vos enviei previamente, portanto, eu só estou a fazer aqui um salientar muito rápido. No caso da rádio, porque também nos interessa para aqui, este é o mapa de evolução 2002-2012, o que mostrava já na altura, do lado das rádios da Mídia Capital, uma subida, do grupo R.com uma descida, mas é importante para nós perceber que aquilo que está ali, portanto, em termos de grupo RDP, está aqui cerca dos 16%, e que, portanto, isto é entre as 6 e as 10 da manhã, apenas. Aquilo que aqui temos é por grupo, tem geral, dias úteis e fim de semana, e isto porque é que está aqui, porque é que eu achei que devia importante trazer-vos? Porque as coisas variam, efetivamente, mas, de qualquer das maneiras, o grupo RDP, em termos de rádio, tem um share que o coloca relativamente confortável na casa, tudo somado, em alguns casos dos 16%, como no caso da Antena 1 ali, pronto, etc. Mas, mais uma vez, essa informação existe, disponível para vós. Também é importante perceber que os mais jovens são aqueles que estão a consumir menos rádio, portanto a tendência na rádio será para uma certa transformação também. Isto tem a ver com o YouTube e tem a ver com o facto da música hoje em dia ser essencialmente internet e ser menos rádio. Mas, de qualquer das maneiras, ainda tem 49,7 que ouvem o mesmo e de 11,7 dos 15 aos 24 que ouvem mais rádio. Porque tudo isto se transformou por causa da internet, é importante perceber que nós hoje em dia temos cerca de 60% da população que é utilizador da internet, mas temos 40 e poucos por cento que não serão a breve texto utilizadores de internet. Porque a relação é, quanto mais educação, mais probabilidade de utilizar a internet. E uma vez que nós temos uma população que tem graus de qualificação muito baixos, isso não vai acontecer, nem que se dê dinheiro às pessoas para elas comprarem o acesso à internet, porque, por isso, simplesmente, elas não veem interesse na utilização da internet. Curioso também, por causa da crise, é a desistência de utilizadores da internet, que é aquele quadrozinho que ali está, aquele triângulo que ali aparece, e que é um fenómeno que acontece na Suécia, ou na Inglaterra, e também em Portugal, mas é algo que é importante tomar em consideração nestas análises. Depois, isto não se vê porque está muito longe, mas era apenas para vos dar conta de que as pessoas utilizam essencialmente para notícias, buscam, os valores que lhe interessam são ler títulos de notícias, ler notícias na íntegra, que são quase um terço dos utilizadores da internet. Isto para vos chamar a atenção que a rádio online e a televisão online têm menor importância do que, por exemplo, a imprensa online para consultas por parte dos utilizadores. Depois, agora tentando, nestes últimos minutos, tendências para aquilo que nos interessa aqui. Bem, aquelas, eu não vou lê-las, aquelas são as características tipo do Public Broadcast System e, portanto, são aquelas que nós herdamos, inscrito em legislação, serviço de bem comum, expectativa de avaliação pública da execução, tradição de independência, etc. Estas são as regras basicamente partilhadas, é a identidade partilhada por todos os serviços públicos de difusão. Mas há quatro palavras-chave que surgem sistematicamente e que é importante nós termos presente. Preciso, imparcial, independente e íntegro. Porquê? Porque se não for credível de confiança, perde legitimidade. Surgem questões, porque é que o financiamento deve ser público, os que concorrem com ele tornam-se mais inquisitivos, os que tentam colocar em causa a independência tornam-se mais agressivos, crescem as dúvidas nos que normalmente o defenderiam e pede-se mais regulação. Este é o padrão, e não é apenas em Portugal, é em todos os países, porque nós estamos a viver uma época, desde praticamente há 20 anos, desde que a internet surgiu, de transição no quadro dos sistemas públicos de difusão. Há duas perguntas que eu penso que aqui nós devemos ter presentes, porque são as respostas a elas que nos podem guiar em termos de tentar criar boa legislação que assegure uma adesão clara à realidade onde nós vivemos. E a primeira é: como é que podem os média públicos demonstrar convincentemente que representam valor para o dinheiro público que os sustenta? Esta é uma questão central e que aparece várias vezes. E a outra é: de que forma pode a sociedade, de livre vontade, assegurar valor público e não apenas o ganho monetário privado ou público a partir dos média? Portanto, aquilo que é a capacidade de demonstrar por parte das entidades, mas, por outro lado, também como é que a sociedade olha e vê o valor que aqui está. E eu gostaria, neste momento, eu só mais um minuto, pode ser? Em todos os países, isto é uma espécie de súmula apenas para nós percebermos o porquê dos slides anteriores. Em todos os países onde se criaram sistemas públicos de televisão no século XX, discute-se qual é que deve ser o seu futuro. Porque aquilo que acontece é que nós começámos num modelo de difusão e estamos a passar para um baseado na mediação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento em que nós multiplicamos o tipo de ecrãs em que a leitura de texto é feita em ecrã, em que a audição de rádio é feita em ecrã e em que a visualização de imagens em movimento é feita em ecrãs, e que nós multiplicamos todos, cria-se uma nova necessidade de dar resposta a esta nova realidade de criação de valor público na mediação. E como eu não ficaria bem se não partilhasse convosco também algumas ideias do que quer dizer valor público neste contexto, tenho dois slides sobre isto. Bem, o que é valor público? Como é que deve ser entendido no quadro desta dimensão da evolução da difusão pública para a mediação pública? Valor público é aquele que é criado pela satisfação das necessidades e desejos dos cidadãos por via da arbitragem política dos representantes eleitos, ou seja, daquilo que é aqui feito nesta casa. Mas valor público é, ao mesmo tempo, aquilo que o público mais valoriza e aquilo que adiciona valor à esfera pública, o que implica, obviamente, que nós consideremos as pessoas e os habitantes dos nossos países enquanto cidadãos e não apenas enquanto consumidores. Este é o ponto de partida. E como é que isso se faz? Bem, em primeiro lugar, faz-se alterando o modelo de funcionamento das organizações de mídia, no sentido públicas, no sentido de trabalhar junto com os utilizadores para obterem resultados que genuinamente vão ao encontro das suas necessidades. Mas há também uma outra dimensão que parte também das organizações, que é ir para além de acertar no alvo, ou seja, cumprir o primeiro ponto, mas, ao fazê-lo, pensar se está ou não a falhar o essencial. E qual é o essencial? É a capacidade que os mídias públicos têm que ter de reorientar as discussões e práticas institucionais públicas, e, portanto, estamos a falar de todas as organizações públicas, daquelas que têm caráter político, caráter administrativo, caráter judicial, etc., para os fins e não para os meios. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não é, se alguém der uma notícia sobre, imaginar, o setor de saúde não está a funcionar bem, isso é o meio que se está a discutir. Mas aquilo que é importante é realmente porque é que não está a funcionar bem. E é corrigir, porque é muito fácil nós perdermos nos pormenores e os meios públicos têm que ter essa capacidade de nos recentrar novamente, inclusive às universidades. Valor público é também inovação e investigação e desenvolvimento comunicacional. Porquê? Porque à medida que nós fragmentamos os ecrãs, se queremos chegar a mais pessoas, temos de ter a capacidade de inovar e construir, a partir da soma dos pequenos segmentos, audiências alargadas. Por último, isto são dados de 2011 que constam também daquilo que têm presente convosco e que têm perguntas sobre se o serviço público de TV assegura a independência, ou seja, maioritariamente as pessoas respondem a todas aquelas questões de uma forma positiva. Aquela que respondem em termos menos positivos é a terceira, que é a pergunta: face aos canais privados, o serviço público de TV tem conteúdos mais variados que promovem a diversidade cultural. E, portanto, o não concorda é cerca de 30%. Mas, mesmo assim, as pessoas respondem e têm uma valorização positiva daquilo que é o serviço público praticado em Portugal. Eu não tenho dados mais recentes, mas diria que a tendência é suficientemente forte para não se ter alterado substancialmente nos últimos 2 anos. Mas não posso mais do que falar do que será a minha previsibilidade de tendência. Por último, e este é o último slide mesmo, se nós cumprimos, se quisermos cumprir esta lógica de valor público, teremos que assumir que as pessoas têm alguma razão e percebem o que é que querem e o que elas querem, mesmo que não vejam, mesmo que elas digam. Isto é o que é importante. Eu depois posso ver outras coisas, mas isto é importante que exista. Tem que ser tomada em consideração. E isto é uma grelha para o serviço público construída a partir da opinião das pessoas. E o que ela nos diz é 17% de notícias, 10% de filmes, 10% de desporto, 9% de documentários e grandes reportagens, 8% de debates e entrevistas, 8% de telenovelas, 8% de séries. E depois as outras coisas mais pequenas. E pronto, e este seria o contributo inicial. Muito obrigado por me terem dado mais os minutos.
Parece-me, muito obrigado, Sr. Professor. Você hoje falhou.
Eu sei, mas falhou. Tinha 2 minutos da última vez.
E o professor, muitos dos que estão aqui nesta sala talvez não se recordem, alguns recordam-se. Nós fizemos em tempos um seminário, um colóquio bastante interessante, em que o professor trouxe, salvo eram 116 slides e tinha 10 minutos para falar. E eu disse, é impossível. Eu disse, só faltou apostar. É impossível. Não é possível passar 100 slides em 10 minutos e o senhor explicar. Até não é que passou mesmo. Cumpriu rigorosamente os 10 minutos. Eu disse, epá, a partir de hoje eu já acredito em tudo. Mas hoje enganou-me. Hoje enganou-me. Mas pronto, tudo bem. Está perdoado, dada a qualidade da informação que nos trouxe. Acho extremamente interessante. E não resisto a dizer como essa grelha que nos apresentou no último slide está tão distante da realidade. Daquilo que nos é oferecido, né? Ou seja, a grelha da vontade dos utilizadores está tão distorcida em função daquilo que lhes é vendido, de certa maneira. Mas pronto, isso faz parte do nosso debate. Vamos começar esta grelha, esta ronda agora, e na grelha temos então o grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Raul de Almeida, com 5 minutos para interpelar Vossa Excelência. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Professor Gustavo Cardoso, dar-lhe as boas-vindas e agradecer a magnífica a exposição que aqui nos fez e que é muito importante para situarmos os nossos trabalhos e que, não só neste âmbito, mas em termos do que é o acompanhamento que cabe a esta Comissão do Serviço Público, é sempre importante, enriquecedor e ajuda-nos na orientação das nossas posições. Nesse sentido, eu registei, Sr. Professor, de facto, começar por onde terminou o Sr. Presidente, a grelha do serviço público desejado, daquilo que os cidadãos esperam que seja o seu serviço público. Perguntar ao Sr. Professor, neste sentido, neste momento da vida da rádio e televisão de Portugal, em que, quanto a nós, finalmente se encontra, se procura, se consolida uma vocação estratégica, em que sabemos o que irá ser o Canal 2, em que sabemos o que irá ser o Canal 1, o Canal 1, segundo as palavras da tutela, será um regulador de qualidade, que não quer dizer que não seja atrativo, que não busque audiências, mas que não seguirá uma lógica de concorrência direta com os canais privados. O Canal 2, com uma lógica mais, perdoem-me a comparação, mas num canal ART, portanto, com mais cultura, com mais programação de nicho, com mais música, teatro, ópera, que de facto não reúne grandes audiências, mas que no nosso entender deve ser prestado pelo serviço público e também com uma componente de desporto importante. Nesse sentido, portanto, há aqui uma vocação, um projeto de vocação dos dois canais de televisão, coisa que já acontece na rádio. Nós temos perfeitamente definidos os 3 canais de rádio portugueses, a Antena 1 mais informativa, mais uma rádio generalista de alguma forma, A Antena 2, uma rádio, um bocadinho à semelhança desta descrição que fiz do Canal 2, portanto, uma rádio mais de nicho, de cultura mais erudita e mais vocacionada para mercados muito específicos, e a Antena 3 com um papel extraordinário na divulgação da nova música portuguesa, mais, digamos, comercial, se calhar, e mais virada para um público mais jovem. Eu, pegando nisto, perguntava ao Sr. Professor como é que vê esta divisão, que a nós nos parece bem feita, que a nós nos parece estar a resultar. Eu tenho dito aqui muitas vezes, eu encontro muita utilidade em, quando nós ligamos a telefonia do carro ou em casa, sabermos o que é que vamos encontrar quando sintonizamos determinada rádio. E isso acontece claramente com as rádios, com as três canais da rádio pública. Agora, como é que se faz? E o Sr. Professor, na apresentação que fez, deu esta importância, portanto, cada vez mais a rádio é ouvida em multiplataformas, portanto, eu continuo a ouvi-la no automóvel e em casa num sintonizador, mas os jovens ouvem-na na internet. Tenho reparado que há cada vez mais gente a ouvi-la na televisão, que para mim será uma coisa estranha em termos de hábito utilizador, mas que existirá. Perguntar ao Sr. Professor como é que se poderá fazer esta, como é que esta personalidade vincada dos três canais da rádio pública se poderá fazer aos novos meios. Perguntar-lhe também, portanto, o que pensa desta intenção e deste projeto de afinação da personalidade dos dois canais públicos em sinal aberto, e também uma coisa que a tutela, quanto a nós, e bem, num processo que foi um processo muito conturbado, que nasceu mal, que atravessou vários governos com um insucesso que nos levou a nós a uma solução insatisfatória, que é a TDT, que criou expectativas e criou enormes incómodos na vida de muitos portugueses, e que, de alguma forma, não de cumprir aquilo que seria um bom projeto, não de conseguir remediar tudo o que está mal, mas há uma forma de, digamos, satisfazer alguma expectativa e dar alguma coisa em troca às pessoas, por todo o incómodo que passaram, por tudo aquilo que têm direito acima de tudo, esta expansão de alguns canais em sinal aberto. Portanto, perguntar se o Obercom, tem também opinião formada sobre isto, e neste momento, nesta primeira ronda, são as perguntas que tinha a pôr, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Professor, para fazer a resposta de imediato.
Muito obrigado pelas perguntas, até porque a última frase que coloca me permite falar de uma coisa que eu tinha já falado com o Sr. Presidente também, e que é importante. O Obercom, nesta matéria, tem um problema que é uma virtude, é uma virtude de termos associados muito diferentes, mas nós temos a RTP e a RDP como associado, mas temos, por exemplo, também a SIC e a Renascença, etc. E, portanto, há uma, em termos da posição do Obercom, para algumas coisas, como por exemplo a TDT, ou mesmo as questões relativamente à publicidade, etc., há divisões totais entre os meus diferentes associados. E, portanto, enquanto pessoa que gere as diferentes posições dentro da associação, eu não posso dizer que o Obercom acha isto sobre a TDT. Posso fazer uma outra coisa, e se me permitir, que é dizer, enquanto alguém que trabalha no Obercom, mas que está também na universidade, e que para poder estar no Obercom está na universidade, portanto, e não o contrário, posso lhe dar algumas tendências do que acontece e olhar também para aquilo que nós temos, e com isso nós conseguimos chegar a algum sítio. Aliás, foi isso que eu também referi ao Sr. Presidente, que podia ser feito. E, portanto, vou seguir esse raciocínio em algumas das respostas também, se me permitir. Eu creio que a questão da identidade é fundamental. É uma forma, a identidade dos canais e dos programas é aquilo que permite que nós nos identificamos com eles. Nós não fruímos ou consumimos coisas, ou seja, bens culturais e informativos, se não nos identificarmos de alguma forma como eles. E, portanto, para isso tem que se perceber ao que se vai. E aí estamos totalmente de acordo, eu acho que aquilo que referiu é fundamental. Tem que se dar identidade e tem que se perceber exatamente o que é que se faz e o que é, quando eu ligo um determinado ecrã, o que é que eu vou ouvir, o que é que eu vou ver, qual é a minha expectativa. Isso passa, em grande medida, pela legislação, mas passa também pelo funcionamento das instituições, neste caso instituições, rádio e televisão. E eu acho que esse é o grande desafio, porque mesmo quando o processo estiver terminado aqui, há a questão da aplicação. E aí é que efetivamente entra a cultura da instituição e entra também aquilo que for a capacidade de transpor o que aqui está para a realidade prática. Por isso foi o meu enfoque foi feito na questão de como é que se cria valor e esse valor na relação que se estabelece com, em última análise, com os portugueses ou com aqueles que, mesmo não sendo portugueses, querem ouvir em português, porque quando injetamos através da internet chega a todo o local. E, portanto, é fundamental clarificar, é fundamental dar diretrizes, mas também é fundamental dar autonomia para que haja criatividade e inovação dentro das instituições. Aí a regra serve para as universidades, para as empresas e para as instituições públicas, portanto é a mesma. Eu acho que aí é claramente esse o caminho. Relativamente à TDT, a questão é que nós somos um caso ímpar no universo europeu. Tendo aceite, se não quiser fazer um paralelismo, é um bocadinho como nós aderimos à regra GSM quando passámos a ter telemóveis. E por isso foi possível ter roaming na Europa, podemos utilizar os nossos telemóveis quando vamos para outros sítios, as pessoas quando vêm de outros lados podem fazer aquela utilização. Portanto, houve uma norma que foi decidida em termos europeus, foi criada da parte tecnológica, depois passou para a esfera política e depois para a esfera de utilização pelo alargamento do mercado e do funcionamento e interligação. A TDT, no caso português, é o oposto. Nós assumimos o standard, mas depois não aproveitámos a experimentação dos outros, dos falhanços e das correções que foram feitas. E nós, hoje em dia, temos um sistema cuja consequência última foi o disparo do consumo de televisão paga em Portugal. Não, assim, eu não posso dizer que há uma ligação direta entre as duas coisas, mas elas coincidem temporalmente. O que acontece é que nós tínhamos, antes da TDT, isto são valores aproximados, agora depois podemos ir procurá-los nos relatórios e terei muito gosto em fornecê-los, mas pensemos nesta seguinte imagem, que metade do país tinha televisão paga e metade do país não tinha televisão paga. Nós passámos para uma situação em que a maioria do país tem televisão paga. E, portanto, a TDT, por, aparentemente, quer queixas das pessoas, quer dificuldade na migração tecnológica, quer por outros motivos, ou pela percepção, ou pela publicidade que foi feita e a dúvida sobre se iria funcionar ou não, o que aconteceu foi que, hoje em dia, nós temos uma situação em que quem tem TDT está reduzido a um número muito pequeno. Fazer o processo inverso vai ser difícil, mas eu diria que a TDT tem que fazer parte de uma estratégia alargada de multiplicação da presença daquilo que é a produção nacional, e nesse caso, enquanto Obercom, tenho que dizer quer dos privados, quer dos públicos, e a presença mais alargada, porque tecnologicamente é possível. Tecnologicamente é possível multiplicar os canais que existem. Portanto, aí a decisão é tríplice. É da tutela, é das instituições que estão no terreno, públicas e privadas, e é de quem gera a rede. E, portanto, e o regulador, e os reguladores. Portanto. Mas eu creio que todos ficaríamos melhor se tivéssemos, efetivamente, mais oferta.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Rosa Arezes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Obercom, Dr. Gustavo Cardoso, Senhoras e Srs. Deputados. Em nome do grupo parlamentar, agradeço a presença aqui nesta audição, que se insere num ciclo já muito vasto de audições que nós temos feito no âmbito da discussão na especialidade destas propostas de lei. Estando agora em debate na especialidade, é evidente que é importante termos a percepção daquilo que as várias entidades, organismos, comissões de trabalhadores têm sobre esta matéria, e nos últimos meses realmente já ouvimos um leque bastante alargado. Mas concretamente, em relação às propostas de lei que estão aqui em discussão, há algumas questões que eu gostava de colocar ao Sr. Professor. Estas propostas de lei pretendem, de certa maneira, dar resposta a outras necessidades de prestação de serviço público, que é o objetivo do Governo com elas, é criar, de certa maneira, uma RTP mais isenta e com mais qualidade. Relativamente ao financiamento, o objetivo também passa por tornar esse financiamento mais estável, uma vez que ele passa, cada contribuinte passa a saber exatamente o que é que lhe custa o serviço público de televisão. Outro aspecto importante é o Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião que... O objetivo foi torná-lo mais representativo, incluindo, inclusive, um membro das comunidades, um membro da Comissão de Trabalhadores, que, obviamente, estas pessoas têm conhecimento mais abrangente sobre esta situação. Eu perguntava ao Sr. Professor se entende ou não que este Conselho de Opinião ganha, assim, uma importância acrescida, uma vez que passa, inclusive, a nomear dois membros para o Conselho Geral Independente, e o Conselho Geral Independente, que é, porventura, a maior novidade que vem assumir, uma vez que vem assumir poderes que até aqui eram da exclusiva competência do Governo. O Conselho Geral Independente, como o Sr. Professor sabe, são pessoas, pelo menos pretende que sejam pessoas de reconhecido mérito, que serão escrutinadas, acautelando a salvaguarda da representação geográfica, cultural e de género. Eu questionava também se acha que esta representação geográfica, cultural e de género é importante manter. Depois, também gostava de perguntar se acha que com este novo órgão, o Estado vai, de certa maneira, eliminar o risco da governamentalização de serviço público, ou se vai ser um contributo para que isso aconteça. Perguntava ainda qual é o entendimento que tem relativamente às responsabilidades e às áreas de intervenção do Conselho Geral Independente. E agora, voltando à exposição que o Sr. Professor fez aqui no início e indo buscar uma expressão que utilizou de valor público, eu questionava se acha que, perante estas propostas, o conceito de valor público, como o expôs há pouco na apresentação que fez, continua assegurado. E já agora, para terminar, que ainda tenho um bocadinho de tempo, eu não resisto a fazer uma pergunta que tem a ver também com a exposição que nos fez e que me surpreendeu bastante. O Sr. Professor disse que desde 99 até 2012 passamos de 9 para 25 canais. E, portanto, corresponde que em 13 anos aumentamos 16 canais. Que leitura é que faz deste aumento? A este aumento de canais televisivos correspondeu um aumento da qualidade da informação e da programação, ou se este aumento veio fazer com que tenhamos mais canais a dar-nos mais do mesmo? Portanto, era essencialmente estas questões nesta primeira ronda que eu queria colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. São muitas questões, vou tentar seguir uma linha de raciocínio também para não tomar muito tempo na resposta, mas ser conciso e conseguir contribuir também para o debate sobre esta matéria. Bem, em termos de... Como eu tentei explicitar aqui de início, claramente... Ninguém, em lado nenhum, sabe exatamente, em lado nenhum quer dizer, vamos centrar no caso europeu e do caso europeu mais ocidental, não dos casos dos países de leste, que eles têm uma história diferente. Mas todos os países europeus, desde aqueles que têm experimentado com algum sucesso algumas coisas, como o caso inglês, algumas coisas no sentido da transformação do funcionamento da própria BBC, não há ninguém que tenha certezas absolutas, como nós já em alguns momentos tivemos, quanto ao modelo sobre o qual nós devemos fazer funcionar. E isso acontece porque a nossa época é uma época de transição entre algo que nós sabíamos o que era para algo que nós não sabemos ainda exatamente como é que se está a formar. Daí que seja fundamental não ficarmos exatamente na mesma. E, portanto, em termos apreciativos, qualquer iniciativa de transformação e de tentativa de adaptar aquilo que é a prática do serviço público à criação de valor público para dar resposta a essas transformações é positiva. Portanto, este é o primeiro ponto geral que eu penso que é importante referir. Há uma questão que nenhum de nós, e eu diria, nenhum de nós no sentido nem daqueles que estudam, nem daqueles que legislam, nem daqueles que têm o poder executivo, pode assegurar a 100%, que é que os modelos que nós estamos a fazer vão funcionar, porque eles vão depender, acima de tudo, não apenas das pessoas que forem nomeadas, mas também das dinâmicas e das própria capacidade de evolução da cultura organizacional das instituições e das empresas. Porque é aí que vai residir. Nós podemos dar os instrumentos, podemos estudar e dizer estas são as coisas, mas depois vai depender efetivamente do funcionamento das instituições. Daí que uma das coisas que está contida aqui e que também estava enumerado naqueles princípios, que é a previsibilidade de que eu serei escrutinado, eu no sentido de quem está dentro da organização, que eu terei que prestar contas, que eu serei obrigado a trabalhar com várias entidades e que, em última análise, tem que vir apresentar o que é que foi feito e de que forma é que as coisas foram cumpridas ou não, é efetivamente um bom princípio, porque obriga a que haja algum dinamismo, alguma transformação. A questão, agora, fazendo um parênteses aqui, da parte dos meus associados, eu solicitei, por exemplo, à RTP para me enviar a posição da RTP sobre o diploma. E creio que também já terão analisado aqui na comissão. Não vou entrar em pormenores precisamente porque já o fizeram, mas vou utilizar isso como fonte também para dizer que, por parte da RTP, há algum receio de sobreposições ou de enumerações ou da própria articulada da lei não estar suficientemente claro, do decreto de lei não estar suficientemente claro, de forma a que este objetivo que eu estava a referir seja cumprido. Mas aí eu acho que é efetivamente uma questão de trabalho, e esse é o trabalho desta comissão também, que é debater essas questões e perceber como é que se pode fazer esse tipo de adaptação para que as coisas fiquem mais claras, se é esse efetivamente, se o entendimento do meu associado RTP é correto relativamente ao que aqui está. Sobre isto tem a ver não com, ou seja, isto que eu acabei de dizer não é uma resposta direta, é uma consequência do meu raciocínio sobre a resposta, pronto, mas agora entrando essencialmente sobre as questões do Conselho de Opinião, por exemplo, para seguir este passo, eu creio que o Conselho de Opinião sai reforçado através da diversidade e portanto procurar encontrar uma maior representatividade é importante. O que eu creio que é difícil de fazer, mas que... Porque é que é difícil? Porque as pessoas acham que se nós dissermos este é o modelo, mas ele pode ser reajustado permanentemente. Se isto for dito, as pessoas vão imediatamente dizer isto é instabilidade. Eu argumentaria que isso é a flexibilidade necessária para que as instituições façam o seu próprio percurso, o seu próprio caminho e, portanto, evoluam. Hoje, são estas as instituições que devem estar representadas no Conselho de Opinião. Esse é o entendimento. Eu, pessoalmente, em termos daquilo que conheço de outros contextos, acho que a diversidade que aqui está, e olhando também comparativamente para o caso português, há uma diversidade. E ela, portanto, existe, é concreta, está listada pelas diferentes temáticas que aqui são colocadas. Mas eu creio que é importante ter uma espécie de, colocando isto em jargão, uma espécie de open source legislativo, ou seja, que se pode permanentemente mudar e adaptar. Que nós, ao decidirmos algo hoje, não estamos a delimitar o modelo último nem do Conselho de Opinião, nem do Conselho Geral Independente, etc. Porque a experimentação vai implicar mudança, de certeza. E, portanto, é importante ter... Nem que seja, creio eu, essa ideia presente de que vai ser necessário fazer não apenas a prestação de contas, mas também a avaliação das coisas. E que se alguma coisa não correr bem, há a possibilidade de adaptar e mudar. É importante... Há aqui um paradoxo e que é comum nestas matérias. Quando nós encontramos uma situação qualquer em que factualmente se verifica que há qualquer tipo de intervenção sobre o serviço público em qualquer país, de repente discutimos a isenção. Mas esses são os pormenores que normalmente, ou seja, não há um padrão de uma coisa assim. É mais provável que dentro das organizações haja a percepção ou o receio que possa existir esse tipo de pressão do que aquela que é percebida pelo exterior. E por isso as pessoas, se nós pensarmos apenas em geral, as pessoas não têm uma ideia global que o serviço público seja mais instrumentalizável do que os outros serviços de comunicação. O que as pessoas às vezes têm é uma opinião muito má, em geral, dos serviços de comunicação todos, porque dizem, tudo isso é o nosso tempo. Tudo aquilo que está ligado ao poder é mal apreciado pela população em geral. Sejam políticos, sejam jornalistas, juízes, empresários. Portanto, toda a gente que está nos mídia é apresentada como sendo pessoas em que nós não podemos confiar, etc, etc, etc. Portanto, mas esse é o que as sondagens de opinião demonstram em todos os países e por isso é que nós vivemos
esta situação de crise. Sim. Vamos aqui agora suspender a sua resposta, sim, porque okay, isto tem uma certa dinâmica, okay, mas quero só recordar, enfim, convém, fica para responder
canais
depois.
Eu não me esqueço.
Não, tem várias coisas. A primeira questão é da representatividade dentro do Conselho Geral Independente, ao nível de género, de geográfico, sim, cultural. Depois tem uma outra questão que tem a ver com as competências do Conselho Geral Independente. Tem uma outra questão que tem a ver com o conceito de valor público, se está assegurado ou não com este modelo.
Sim.
E tem uma outra questão que é se a passagem de 9 para 25 canais se acrescentou qualidade ou se estamos a falar de mais canais a falar, a dizer, sim, o mesmo ou a transmitir o mesmo. Isto fica em stock para, fica, as suas, sim, respostas. Agora vamos passar aqui ao grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, saúdo o Sr. Professor Gustavo Cardoso. Muito obrigado pela sua apresentação inicial, muito obrigado pelas respostas que tem dado. Permite-nos hoje também, com a sua serenidade e a sua assertividade, estarmos com muito mais calma e podendo, se calhar, fazer mais perguntas que aquelas que é habitual fazermos, porque, com o seu saber e com o conhecimento que tem desta área, Não faz muito sentido estarmos com grandes motivações, com grande explicitação das motivações das perguntas. E por isso mesmo eu tentaria, sem grandes explicitações a esse nível, porque seria redundante entrar na zona das questões. Iniciando, já agora, para lhe permitir até se entender na resposta que vai dar no tempo que lhe compete a partir da minha intervenção, a resposta a dar à senhora deputada que me antecedeu, relativo ao Conselho Geral Independente. Aquilo que se coloca, não vamos dizer apenas que é isso, que é esse o único motivo para a criação do Conselho Geral Independente. De qualquer maneira, a pedra de toque, pelo próprio preâmbulo da proposta de lei que está em discussão, é a criação de uma capacidade maior de independência e transparência para o próprio serviço público a fornecer. O que nós perguntamos é se acham que a Constituição, desde logo a Constituição desse Conselho Geral Independente, facilita a obtenção deste efeito útil da transparência e da independência, quando, como nós sabemos, a intervenção do Governo é uma intervenção, pode ser uma intervenção muito, muito grande. Depois, a questão das competências, principalmente o jogo de competências entre os diversos órgãos. Se é possível que o Conselho Geral Independente cumpra esta sua função essencial, trazendo, na nossa perspectiva, e perguntamos-lhe se é também a vossa, trazendo algum ruído no meio disto tudo, porque no jogo entre as competências dos outros órgãos, designadamente o Conselho de Opinião, dos próprios provedores, da própria entidade reguladora, se realmente este jogo competencial não vai trazer maior ruído do que aquele que seria necessário que existisse. Uma outra questão, já agora, imediatamente na sequência desta, já que estamos a falar de independência e de transparência, o que se pergunta é, as alterações que nos são propostas nestas propostas de lei que estamos em discussão, trazem alguma, aportam alguma novidade em termos de autonomia editorial, por exemplo? Essa independência seria muito mais garantida ou não
com a assunção de mecanismos claros e inequívocos de autonomia editorial, que têm a ver com as direções de informação, de programação, de conteúdos. O que se pergunta é que se o novo modelo comporta disposições que se preocupem com o estabelecimento dessa autonomia editorial. E se o faz, se tem alguma influência nesse aspecto, ou seja, se tem influência negativa comportando riscos, ou se tem influência positiva reforçando condições de dependência. Ainda em sequência, a questão da externalização de serviços e produção própria da RTP. Está na intenção, pelo menos uma grande parte da área programática da RTP, ser feita através do fornecimento de serviços externos. Sabendo-se que, pelos vistos, até haverá gente a mais, recursos humanos a mais na RTP, de tal forma que estará a ser pensado, ou poderá vir a acontecer, que alguns desses sejam dispensados, seja por diversos mecanismos, mesmo através da hipótese de despedimentos. O que se pergunta é, mas a RTP, alguém se queixa da capacidade interna de produção? Há alguma hipótese de esta externalização vir a anular a produção interna? Isso tem a ver também ou não com a tal questão da independência e transparência do exercício do serviço público de rádio e televisão? Em continuidade, a discussão que nós estamos a estabelecer se calhar acaba por ser, pelo menos na nossa perspectiva, uma reflexão, discussão um bocado truncada. Apesar de nesta altura já se começar a ouvir falar daquilo que vai acontecer em termos de centros regionais de produção, do Centro de Produção do Norte, da RTP Internacional, o certo é que a matriz subjacente a estas propostas, e que é o modelo operativo, o modelo matricial que está em causa, não aborda estas questões. O que nós perguntamos é possível falar da RTP sem se falar de uma forma desprezando esta integralidade que tem a ver também com as situações que nos podem levar à percepção ou não de se o serviço público de rádio e televisão consegue atingir o efeito útil da coesão territorial, de um serviço de informação de proximidade que tenha a ver com aquilo que acontece em todo o território e não apenas num grande centro de produção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Tem aqui um leque enorme de perguntas. Eu aconselho...
Sim, o problema é que eu gostava de poder responder sim e não, mas... Não, é assim, era mais, para os 5 minutos era necessário responder sim ou não, mas eu vou tentar ser conciso. Eu sei, eu peço desculpa, antes de mais nada, por não ter há pouco, mas vou tentar juntar perguntas que foram feitas relativamente a, por exemplo, ao Conselho Geral Independente e também àquilo que é a própria autonomia editorial, etc., e, portanto, e a própria lógica. Eu creio que, assim, em termos de, como eu referi há bocado, se eu tiver, e vou fazer isso como ponto de partida, se eu tiver que responder, tomando em consideração as posições dos meus associados no Obercom, eu terei que dizer que a RTP tem dúvidas sobre a sobreposição entre diferentes órgãos. Isso é o que está escrito no parecer que me enviaram sobre a posição da RTP. Portanto, que entende que não há, que a clarificação não é suficiente para, pelo menos no entendimento da RTP, para se perceber exatamente se o Conselho de Administração, se o Conselho Geral Independente podem ou não estar a tratar dos mesmos assuntos e onde é que se trata a fronteira entre ambos. E, portanto, isso é algo que eu tenho que referir porque foi-me transmitido por eles. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que, voltando a referir, não me parece a mim que nós estejamos a seguir um caminho totalmente diferente daquilo que encontramos noutros contextos, que é a passagem para dentro da organização de competências que tradicionalmente estavam mais associadas com a tutela, pronto, se assim quisermos. E, portanto, nesse aspecto, em termos de modelo, ele não contém, diria eu, mais perigos do que o modelo anterior. É uma forma diferente de pensar e de experimentar e que pode ser que venha a trazer melhores resultados. Piores resultados, não acredito que seja, pelo menos daquilo que é perceptível pela leitura, que ele os produza. Sobre a questão, juntando, nós temos um país de cerca de 10 milhões de habitantes, a diversidade é grande e vivemos permanentemente em conflito entre duas coisas. Primeiro, que para estar inseridos no mundo global precisamos de 7 a 8 milhões de pessoas juntas. Assim é verdade para o resto da península, portanto há um eixo que é Portugal, 50 km, e que vai no litoral, que vai de sul a norte do país, há a Galiza e o País Basco, há a Málaga, Sevilha, há a Barcelona, há a Madrid. Os 50 milhões de pessoas que habitam na península têm essa necessidade para gerir a sua força cultural, económica e política, a nível global, de terem essa dimensão e estarem agregadas e trabalharem umas com as outras. E depois há a questão da identidade, efetivamente, que é uma malha mais fina, que é o facto de eu poder ser de Viseu, ou ser de Grândola, ou ser de Lisboa, só para referir a algumas das minhas pertenças. E, portanto, aquilo que nós precisamos em termos de serviço público é algo que não tenha apenas em consideração pelos conteúdos essa diversidade, mas também pela malha. Agora, a minha questão, isto tentando responder aos dois, é que eu não sei, efetivamente, se essa diversidade, se o sítio correto para colocar o ênfase dessa diversidade é a lei, ou se deve ser, efetivamente, uma carta de objetivos dentro da própria... Ou seja, qual é a missão? Quando nós estudamos, eu permito-me que assim, o meu primeiro curso foi gestão, depois é que passei para a Sociologia da Comunicação. Eu não vou tomar mais tempo, isso é só para explicar. Quando nós estudamos as empresas, há uma parte fundamental e que relaciona também com a primeira pergunta sobre a identidade, o que é qual é que é a missão e quais é que são os valores da empresa. Isso não pode estar em lei. Isso tem que estar, tem que ser a própria empresa a ser capaz de o fazer e demonstrar que, de acordo com os guidelines que são feitos em termos de legislação, essa é a minha... Agora, o meu problema é que eu não sei como é que isso se faz. Eu acho que não se faz através da lei, mas é importante que essa preocupação esteja presente na lei para que a empresa depois o faça. E daí que, por exemplo, também não tenho, mas agora sim, também não tenho a certeza que a externalização seja um problema. Eu vou explicar porquê. Porque depende de que externalização nós estamos a falar. E essa externalização não está contida aqui. Ou seja, não está explícita que existirá, nem está explícita como é que vai existir. O que é que eu quero dizer com isto? Porque a externalização tem duas dimensões no meio de comunicação social. Tem a parte de criatividade e tem a parte de produção. E, portanto, ou as duas existem dentro da organização, ou não existe nenhuma, e portanto aí é um problema, ou existe uma e depois tem que se ver como é que se pode fazer esse tipo de relação. E portanto, não sei até que ponto, acho que há aqui, que estas questões são desafiantes, são importantes, porque se pudesse-me falar muito mais, sei que não posso, mas falar sobre uma outra coisa que eu acho que é importante. Embora o Sr. Presidente depois possa me dizer assim, lá está você com a mania das redes, pronto, já tive esta conversa também em tempos sobre. Mas a questão é esta. As redes, o facto de nós utilizarmos redes, utilizarmos a internet nas nossas práticas, transforma a forma de organizar também as próprias empresas, o Estado, etc. E nós não podemos querer ter lógicas demasiado hierárquicas sem, ao mesmo tempo, criar o espaço para que elas se reconfigurem e funcionem. Portanto, eu não considero um problema, em última análise, a questão de ter diferentes órgãos e da articulação entre os mesmos, se essa capacidade de articular e trabalhar em rede for efetivamente posta em execução. Mas para isso é necessário que as pessoas que vão ficar a coordenar cada um dos órgãos sejam capazes de trabalhar em rede. E isso é algo que, mais uma vez, nós não podemos assegurar através da lei. Nós temos que assegurar os critérios da escolha e que, acima de tudo, que as pessoas tenham um bom senso e que não procurem entrar em guerras que destroem a capacidade organizativa da instituição. O género, das pessoas, isso, género, geografia e dimensão cultural. Eu acho que é fundamental, em particular, e eu até referiria, embora essa seja, provavelmente não é, muitas vezes nós pegamos na parte geográfica, mas eu acho que é fundamental a questão do género. E nós temos, mesmo nas universidades, temos cada vez mais senhoras a fazerem os cursos e temos muito poucas senhoras à frente dos cargos de topo. E, portanto, se puder dar sinal através dessa dimensão aqui, é um ganho e é também uma forma de mostrar que as gerações são culturalmente diferentes e que aquelas que têm 70 e 50 são diferentes daquelas que têm 25. Isso tem que se fazer.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu só recordo que ainda há bocado ainda tinha ficado uma questão, que lhe escapou agora ainda, okay. Fica em stock, sobre a questão do financiamento. A questão do financiamento, ou seja...
financiamento mais estável.
Sim, mas, sim, mas okay. fica
Eu tenho aqui escrito, mas...
Pois.
Mas,
okay. Portanto, eu, Sr. Deputada Carla Cruz, nós ainda não terminámos a primeira ronda e, portanto, não sei se quero usar o tempo da primeira ronda. Portanto, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Dr. Gustavo Cardoso. Primeiro, pedi desculpa por só agora chegar, mas estava numa outra comissão e trabalhos parlamentares é assim, e um grupo parlamentar com 14 deputados. Temos que nos dividir por várias comissões e, portanto, pedi desculpa por não estar na sua apresentação inicial, mas gostaríamos também de aproveitar a oportunidade, até porque... e agradecer o envio da documentação que enviou e que agradecemos. Eu julgo que o professor o Dr. Gustavo Cardoso tem conhecimento do posicionamento do Partido Comunista Português relativamente a estas propostas de lei e que nós consideramos que são um mecanismo que o Governo, mais um mecanismo que o Governo assumiu para desresponsabilizar-se da RTP, do Serviço Público de Rádio e Televisão. E que nós consideramos isto a par da questão do financiamento. Porque nós entendemos que a questão da independência, da prestação de um serviço público de qualidade, está também indelevelmente associado ao financiamento e a um financiamento que seja totalmente público. Portanto, nós consideramos que o fim da indemnização compensatória foi uma opção política, evidentemente, mas é uma opção política que fragiliza o serviço público de rádio e televisão. E neste sentido, nós gostaríamos de colocar, assim como também entendemos que este mecanismo, esta criação de um Conselho Geral Independente, que é de independente pela forma como se optou pela nomeação e a composição do Conselho, tem muito pouco, de facto, de independente e o Dr. Gustavo, numa resposta a um grupo parlamentar anterior, até disse que não contam para mais perigo do que o anterior. Esperemos é que não haja piores resultados. Julgo que disse, terá dito isso.
Eu disse que acho que piores não.
Já não, piores não.
Para ver melhores ou iguais.
E, portanto, sobre isso temos esta posição. Mas eu gostaria também de lhe colocar, até porque num dos documentos que nos enviou era sobre o serviço público, e na página 9, no final, faz uma síntese dos 4 princípios históricos que regem o serviço público. Provavelmente já fez isso na sua apresentação inicial, mas como eu não estive, peço desculpa, mas... E fala da universalidade, da diversidade, da independência e da diferenciação. E eu gostaria que nos aqui referisse a nova proposta de contrato de concessão de serviço público se cumprem estes 4 princípios. Se a redução da produção própria, que nós consideramos que é nefasta para o serviço público da rádio e televisão, se reduzir a produção própria aos critérios informativos, ao serviço informativo, tal qual a proposta que nós conhecemos. Ontem o Sr. Ministro veio dizer, assim, en passant, que até vai haver umas mudanças, mas a proposta que nós temos é esta, e portanto é com esta que nós temos que falar. Se de facto esta diminuição, esta redução, este encurtamento da produção própria aos aspectos informativos, se não é uma forma de amputar o serviço público. E também gostaria de lhe colocar uma questão relativamente, no próprio contrato, o Canal 2. Nós consideramos que aquilo que está plasmado no novo contrato de concessão sobre o Canal 2 é muito vazio, é insuficiente, é parco, e se também vai cumprir estes princípios, porque para nós o Serviço Público de Rádio e Televisão deve efetivamente cumprir princípios que são a universalidade, a diversidade, a independência, e que acreditamos que não seja possível. E pergunto-lhe também a questão do financiamento. Se de facto não considera que o financiamento afeta a qualidade e a prestação do serviço público. Relativamente ainda à externalização, permita-me dizer que nós temos uma visão muito negativa da externalização, porque o que nós estamos a assistir hoje em dia na RTP é a externalização de serviços que são fundamentais, que são os meios de produção e a manutenção. E quando diz que a questão de vamos criar um núcleo criativo, está bem, nós podemos criar um núcleo criativo, mas depois não tivermos quem execute, porque as coisas têm que estar interligadas. É que nós não podemos estar a desmembrar e a retirar serviços que são fundamentais, áreas que são fundamentais para a assunção do serviço público, criando agora novos mecanismos. Muito bem, criamos um núcleo criativo. Não lhes damos meios para eles trabalharem. Para que é que serve esse núcleo criativo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra, por favor.
Ok. Bem, eu vou tentar... Eu estou sempre com este desafio de como é que vou conseguir ligar as diferentes perguntas e também os diferentes pontos de partida que estão associados aos mesmos. Mas vou tentar falar aqui. Começando sobre a questão do financiamento. Nós fazemos parte de uma família de serviços públicos que tem, por um lado, financiamento do Estado, financiamento público, e, por outro lado, financiamento que não é do Estado, portanto, que é aquilo que se obtém através de outro tipo de receitas geradas pelas próprias empresas. Uma das questões... Assim, eu devo dizer que, em termos da experimentação, nós, em Portugal, ao longo das últimas décadas, mais do que os espanhóis e dos italianos, temos tentado encontrar vias diferenciadoras de como lidar com essa... Temos experimentado muita coisa e, portanto, os diferentes governos têm feito essa experimentação e têm tentado evoluir para um modelo em definitivo. E, portanto, mas ao mesmo tempo que isso se passa, efetivamente, do lado das organizações, o que as organizações pretendem é um financiamento que saibam com o qual podem contar. E ao nível da parte da gestão, essencialmente, o que as diferentes gestões... das empresas, portanto estou a falar quer da RTP, quer da própria Lusa, porque são as duas nesse contexto, o que elas procuram essencialmente é saber se conseguem continuar a fazer aquilo a que se comprometeram a fazer. Portanto, esse é o dilema permanente que tem nas últimas décadas acompanhado o funcionamento das instituições. Eu creio que nós evoluímos, que a resposta tem que fazer uma divisão aqui. Uma é o dinheiro, basicamente. Quanto? Chega ou não chega? E a outra é, sei eu ou não sei quanto é que vou receber regularmente para poder gerir a empresa e fazer aquilo a que eu me comprometi em termos do meu plano estratégico, etc. Eu, relativamente à parte do dinheiro, e agora entrando novamente numa explicitação também da posição dos associados do Obercom, tenho que dizer que os meus associados do setor privado consideram que não é bom existir publicidade na RTP e haver, portanto, esse financiamento através da publicidade. Isso é o que consta também na sua posição, que foi colocada no Obercom. Relativamente àquilo que será de esperar relativamente ao financiamento, Tanto quanto me é dado a crer, eu aqui tenho, não é uma pergunta, mas é uma espécie de... Daquilo que eu li dos documentos que me foram enviados na legislação, é óbvio que o valor exato não está colocado e não está previsível qual é que ele vai ser. Portanto, eu aqui tenho que ser confrontado com aquilo que é a informação que me estão a dar do vosso lado, quando me colocam as questões, e depois aquilo que eu li aqui também. E, portanto, tenho essa dificuldade de me posicionar. Eu volto a referir que, relativamente aos princípios, os princípios, neste momento, o cumprimento dos princípios depende, atualmente, em função da legislação que nós temos aqui em cima da mesa, depende da entidade reguladora da comunicação social, depende da capacidade de gestão editorial e de manutenção daquilo que é suposto acontecer, que é a independência editorial das redações, e, ao mesmo tempo, também daquilo que é a estrutura que nós estamos a dar ao serviço público através desta proposta de legislação. Eu, para ser verdadeiramente justo para com aquilo que eu investigo, eu tenho que dizer uma coisa, que é: nenhuma destas entidades, nenhuma destas legislações pode assegurar a independência de nenhum serviço público. Porque, em última análise, depende daquilo que está na cabeça das pessoas que lá trabalham. E depende, efetivamente, de elas acharem que devem gerir a sua independência ou que devem sucumbir à mesma. E, portanto, que se devem ser bons jornalistas ou maus jornalistas. E, portanto, por mais que nós criemos as condições de proteção ou de desproteção, em alguns casos, nós nunca vamos conseguir assegurar, porque há sempre outras dinâmicas. E, portanto, eu, para ser verdadeiramente honesto relativamente àquilo que eu estudo, essa é a minha conclusão. Não há nenhuma legislação que proteja em absoluto a independência editorial. Porque, em última análise, eu posso ter uma legislação que protege e, na cabeça de um determinado jornalista, por um motivo qualquer, ele achar que eu devo fazer isto ou aquilo. Está a ser um mau jornalista e, portanto, deve ser punido por esse facto, mas essa é a realidade do mundo onde nós vivemos. Eu creio que, neste momento, aquilo, ou seja, o bom funcionamento da entidade reguladora da comunicação social é fundamental para assegurar. Aquilo que nós temos aqui em termos de legislação não vai destruir a capacidade de monitorização e de trabalho por parte da ERC. E, portanto, nesse sentido, eu acho que não é um perigo, nesse sentido, aquilo que nós aqui temos. Agora, se não existirem os meios financeiros, também não seria... Sim, se existir uma estratégia delineada para a RTP, que é produto da articulação entre um Conselho Geral independente, uma administração e um Conselho de Opinião, e se houver uma desadequação entre essa estratégia e o financiamento, então aí pode efetivamente haver problemas, porque, em última análise, o que pode aqui acontecer é que se diga: existe este dinheiro, mas a estratégia diga: aquilo que está contratualizado para ser feito é isto, e, portanto, pode não haver um equilíbrio. Aí,
temos de terminar aqui esta...
Aí pode haver problemas. Isso também tem que ser desta minha parte, dizer, quer dizer, depende, porque é importante, ou seja, a última análise, é importante que quem faz a dotação conheça a estratégia também. E o que é preciso? Portanto, o que nós precisamos é, em qualquer governo, de qualquer partido, é que as finanças percebam de comunicação social e que a comunicação social perceba alguma coisa de finanças, que é algo que raras vezes acontece.
Muito obrigado.
Historicamente.
Vamos entrar agora na segunda ronda. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida. 3 minutos agora.
Falta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que o Sr. Professor Gustavo Cardoso tem prestado. Sr. Professor, eu voltaria à questão da personalidade e da definição de personalidade dos canais da Rádio e Televisão de Portugal. E perguntar, da experiência do Obercom, da observação que faz, do estudo que faz, até que ponto, porque é uma coisa que também tem sido discutida, até que ponto esta definição de personalidade joga com as audiências? Ou seja, já falámos que é importante do ponto de vista de identificação do telespectador e do ouvinte, mas até que ponto pode jogar com as audiências? E não só, nós estamos num mercado em que interessa a pluralidade, e tentarmos perceber qual é a perspectiva com esta afirmação por diferenciação, como pode também, assumindo tal papel de regulador de qualidade que é desejado e assumindo, digamos, uma autonomia em termos de caráter dos canais, até que ponto pode isto ajudar o mercado como, como um todo. Depois, muito claramente, percebemos as questões que foram colocadas e a resposta dada em relação ao Conselho Geral Independente. Dizer que a questão dos quatro postulados do serviço público que o PCP referiu, obviamente nós também os perfilhamos e também os defendemos, são a essência do serviço público. Agora, nós interessa-nos, e pelos estudos que nos apresentaram e que são importantes para percebermos que é uma coisa muito importante, que é a ligação do serviço com aqueles que serve. Portanto, não só em termos de identificação por programação, mas em termos de afinidade da relação dos portugueses com o seu serviço público de rádio e televisão. E nesse sentido, dizer que, do nosso ponto de vista, é importante que o financiamento seja o mais claro, o mais transparente possível, que esteja diretamente na mão das pessoas e que, nesse sentido, portanto, é muito mais fácil os portugueses criarem um vínculo de afetividade com uma coisa que conhecem, que sabem para o que pagam, quanto pagam, exatamente, e de forma muito clara. Nesse sentido, portanto, é uma nota que gostaríamos de deixar. Defendemos esta questão do financiamento através da contribuição do audiovisual e da publicidade. E, essencialmente, há aqui uma coisa. É importante que a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, tenha os meios suficientes para cumprir o serviço público a que está destinada. Agora, é igualmente importante que se adeque à realidade de Portugal, dos portugueses e daquilo que os portugueses podem pagar. Porque há uma questão que quem defende a indemnização compensatória, quem defende, digamos, atribuições das quais eu não ouvi um limite até agora, não explica aos portugueses que essa dotação vai ter que ser paga por via de impostos, por via de mais de incremento de impostos sobre os seus rendimentos. Portanto, o dinheiro não nasce. Se querem dar mais em termos de indemnização compensatória, têm que explicar onde é que o vão buscar, de onde é que vão tirar ou como é que o vão cobrar aos portugueses. Portanto, esta afinidade, esta criação deste vínculo de identificação entre os portugueses e a Rádio e a Televisão de Portugal parece-nos muito importante e parece-nos que se reforça também por essa via. Gostaria de ter a opinião do Sr. Professor, portanto, nestas duas vertentes, afirmação da personalidade e a afirmação da RTP no panorama dos mídia, como é que o mercado pode reagir e que vantagens pode tirar desta diferenciação, e depois a especificidade do financiamento, que terá que ser suficiente, mas terá de ser também transparente e claro, e que a posição do CDS é esta que aqui deixei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós agora retomamos a ordem natural da nossa audição. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas do professor Dr. Gustavo Cardoso, mas permita-me, antes disso, que coloque aqui uma questão, até porque fomos interpelados pelo CDS-PP sobre onde é que nós vamos buscar o dinheiro para a indemnização compensatória. E, portanto, nós vamos buscar o dinheiro, Sr. Deputado, sábia, muito bem, em vez de darmos para fundos como o BPN, para o BCP, para o SWOPs. Portanto, nós aí, se nós, de facto, em vez de estarmos a privilegiar... Não, Sr. Deputado, interpelou-me onde é que nós vamos buscar o dinheiro para a indemnização compensatória. E, portanto, eu, só para o recordar onde é que o PCP vai buscar o dinheiro. E, portanto, porque isto tem a ver com as prioridades. E de facto, aquilo que nós temos assistido é que o serviço público, seja ele que natureza for, não tem sido, de facto, a prioridade deste governo. E, portanto, quanto a isso, estamos esclarecidos. E se nós renegociarmos a dívida, ainda temos então ainda mais dinheiro, e nos moldes que nós defendemos, ainda temos mais dinheiro para o serviço público e para as funções sociais do Estado. Aquilo que eu gostaria, professor Dr. Gustavo Cardoso, Relativamente àquelas duas questões que eu lhe coloquei, o contrato de concessão, a nova proposta de contrato de concessão de serviço público, que leitura é que faz de esta nova proposta, e nomeadamente a questão da diminuição da produção interna da RTP, se põe em causa a questão do cumprimento do serviço público? Porque o serviço público não é só informativo. Esse é um aspecto essencial, mas não é só. Temos a cultura, o entretenimento, o desporto, uma série de outros fatores. E depois também gostaria, porque falou na resposta que nos deu, de que a independência está na cabeça dos jornalistas. Mas não só. Depende que... Tem que estar, mas que vai depender muito da interpretação que cada um faz da independência. Mas permita-me também que diga que a independência também está muito no que toca aos jornalistas, se têm um contrato de trabalho estável ou se estão na precarização. E aquilo que nós temos assistido, numa forma geral, em termos do estado da comunicação, social nacional e não só a pública, todas as outras, é a precarização. E, portanto, essa precarização leva, efetivamente, a que os jornalistas tenham muita mais dificuldade de ter essa isenção e essa independência. E até porque falou na Lusa, e a Lusa para nós também é um aspecto fundamental, eu gostaria também de o ouvir se de facto a precarização das relações laborais na Lusa, e nomeadamente no tocante aos correspondentes internacionais, se não está a afetar a assunção do serviço público de rádio e televisão. Neste caso, serviço noticioso, peço desculpa. Porque esse é um aspecto que também a nós nos merece muita atenção e acreditamos que, por exemplo, a instabilidade, a redução da indemnização compensatória na Lusa está a ter efeitos nefastos nessa assunção do serviço noticioso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PSD, Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Rosa Arezes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo agora a segunda ronda por agradecer ao Sr. Professor Gustavo Cardoso a forma serena, objetiva e clara com que respondeu às questões que foram aqui colocadas. Registo a afirmação do Sr. Professor com agrado, que pior resultados não acredito. Nós, certamente, Partido Social Democrata, acreditamos que os resultados serão bem melhores e o tempo encarregar-se-á, certamente, de o mostrar. Eu ia retomar duas questões da primeira ronda e acrescentava duas que, certamente, também exigirão uma resposta muito curta, que tem a ver com o Centro de Produção do Norte, que, como o Sr. Professor sabe, assume um novo papel, em que medida que considera que este novo papel é importante para aumentar e para reforçar a coesão territorial. Uma segunda questão que tem a ver também, que já foi levantada pelo CDS-PP, que tem a ver com a questão da TDT. É público que, segundo notícias que foram veiculadas recentemente na comunicação social, a ERC e a ANACOM estão a levar em efeito uma consulta pública sobre o futuro da TDT. Com a experiência que o Sr. Professor tem, com o conhecimento que tem, com a informação que tem, o que é que se pode esperar desta consulta pública? E agora retomava a duas questões que já coloquei na primeira ronda e que me deixaram com alguma curiosidade, que tem a ver com o aumento de canais de 16 em 13 anos e, portanto, se este aumento de canais correspondeu a um aumento de qualidade de informação e de programação, ou se temos mais canais a fazer mais do mesmo. E uma última questão que vai de encontro ao conceito que o Sr. Professor no início falou de valor público, se este valor público com este novo modelo continua assegurado. Muito obrigada em nome do PSD pela colaboração hoje aqui nesta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, finalmente, vamos ouvir a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o professor Dr. Gustavo Cardoso e também as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Aproveitar para agradecer, desde já, em nome do Partido Socialista, o ter vindo a esta audição e ter prestado esclarecimentos muito interessantes do meu ponto de vista pessoal e também partidário nesta audição. Em primeiro lugar, pessoalmente, de ser um comentário àquilo que falou relativamente às questões da isenção estarem, não digo nos jornalistas ou a falta de isenção no jornalista em si, mas nas pessoas, de facto, nós sermos imparciais, independentes, íntegros, precisos, para utilizar palavras dos seus PowerPoints, de facto está nas pessoas e dificilmente numa legislação que possamos vir criar ou que esteja já criada. Mas eu queria colocar aqui também duas ou três questões. Na sua apresentação falou de alguma satisfação dos cidadãos relativamente à RTP. Num dos PowerPoints deu para perceber alguma satisfação na prestação do serviço público da RTP, ou seja, as questões respondidas não demonstravam claramente um grau elevado de insatisfação. Eu queria que me precisasse perceber bem ou se pelo contrário percebi mal. Se esse grau de satisfação de facto é colocado. Porque, segundo percebi, o Observatório, as pessoas valorizam o serviço público que é prestado pela RTP. Não sei se em detrimento de outros serviços prestados, mas deu uma sensação que valorizavam o serviço público prestado pela RTP. Também, relativamente à publicidade, falou que não seria bom o financiamento através da publicidade. Eu gostaria de perceber se essa é uma opinião pessoal ou se é a opinião dos associados também do Obercom. Ainda também relativamente ao TDT, às questões do TDT, se a opção por mais canais a colocar neste serviço é ou não consensual nos associados do Observatório, se é uma questão que reúne algum consenso, se o Observatório tem conhecimento dos problemas relativos a este sinal e se aponta ou poderá apontar algumas soluções para as problemáticas que estão relacionadas com o sinal de TDT um pouco por todo o país, mas sobretudo a interior do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Agradeço.
Sr. Presidente, tem agora a palavra para responder em bloco. Agradeço que faça.
Sim,
mas tá bem. Espero que não.
Sim, não, eu vou tentar. Vou
não
tentar,
ultrapassa não, muito.
Não. Eu não devo seguir a ordem, exatamente, não posso. Sim. Há uma questão que eu creio que é fundamental também de explicitar. Eu, quando referi há pouco sobre as questões da isenção e que elas não podem ser. Não podem ser legisladas sobre as mesmas, porque em última análise dependem dos próprios profissionais. É óbvio que estava a falar numa situação, não estava a introduzir o quadro global da situação em Portugal. A situação em Portugal, em termos daquilo que é a profissão jornalística, e se me permitem também partilhar um pouco, é preocupante no sentido em que há efetivamente um aumento da precarização dos trabalhadores. Mas a questão aqui é transversal ao setor todo, quer ao setor público, quer ao setor privado. E, portanto, há um problema. Há um problema porque, permitam-me a comparação. Eu creio que, pronto, que não sei se faz. Vamos imaginar tudo aquilo, vamos partir do pressuposto que eu creio, que pelo menos é aceite, que comunicação é poder, porque, acima de tudo, é nas mentes das pessoas e nas decisões que elas formam que se situa o poder. Portanto, essa é a lógica. Se nós, efetivamente, tivermos uma precarização global de todos aqueles, no nosso modelo nós temos partidos, comunicação social, a ideia de que há um quarto poder ou não é discutível hoje em dia, se há um quinto, que é aquele que também que é trabalhado em termos da internet, etc. Existem muitas posições sobre o que vai acontecer. Mas todos concordam que quem fala, e quem é ouvido publicamente tem poder. E a comunicação social é, não tem mais poder do que os políticos, mas é a arena onde o poder é criado. Portanto, é onde se gera essa dimensão. Se nós introduzirmos muitos fatores de desestabilização, e eles são vários, têm a ver com a propriedade, têm a ver com as condições de trabalho, têm a ver com a isenção ou não, ou seja, com aqueles pilares. Se nós pegarmos naqueles pilares e os transpusermos para o setor privado e o setor público, e se começarmos a minar cada um deles, é óbvio que no final vamos ter problemas graves. Vamos ter problemas graves que vão para além dos problemas do serviço público, que são problemas da democracia em geral. Nós temos tido, assim, Portugal não tem qualquer comparação com aquilo que é o exemplo normalmente dado, que é o italiano, e, portanto, isso diz-nos logo à partida como as coisas podem evoluir, não o italiano agora, mas o italiano do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, e, portanto, e gestor da RAI e, ao mesmo tempo, da Mediaset. E, portanto, as coisas podem correr mal, efetivamente. Nós temos que estar alerta. E, portanto, eu, quando disse, estava a tentar apenas fazer uma comparação entre legislação e pessoa, e dizer que há uma complementaridade. Nem tudo pode ser resolvido através da legislação, por mais que nós gostássemos que assim fosse. E, portanto, essa é uma questão que é fundamental e que eu acho que temos que ter presente quando estamos a trabalhar. E, portanto, a questão da precarização é um problema. E é um problema em todas as profissões de poder. E o jornalismo é uma profissão de poder. Mesmo que os próprios jornalistas não gostem, por vezes, de assumir. É, efetivamente, uma profissão de poder e, portanto, tem que ter essa preocupação também. Se nós minarmos muitas condições do exercício do jornalismo, vamos ter problemas para todos, inclusive para nós, aqui nesta sala, e para a população em termos gerais. Tentando ainda repegar um pouco na questão da identidade e das audiências. Há uma questão que é muitas vezes esquecida e que é fundamental que a pessoa tenha a segurança de perceber que a SIC, ou a RTP, ou a TVI, ou a Fox, seja o que canal for, tem efetivamente uma certa identidade, e eu uma expectativa de que eu, quando passar por esse canal, vou encontrar algo que me diz que eu sei que aquilo é o que eu ia à procura. Pronto. E, portanto, a identidade é uma questão fundamental para o funcionamento da comunicação social. Aliás, é possível destruir órgãos de comunicação social quando os seus diretores começam a raciocinar de forma diferente daquela que as suas audiências. É muito simples, temos casos históricos desse tipo, porque por muito que haja uma diversidade de opiniões, se as pessoas de repente acham que aquilo não tem a ver com elas, então desligam-se. Mas também não se pode dar sempre aquilo que as pessoas esperam, porque se fizermos isso, não criamos surpresa. E sem surpresa, seja ela da dimensão criativa ou informativa, também não se mantém essa ligação. Portanto, o problema é, daí a questão da inovação também ser fundamental neste tipo de relação. Mas o grande problema do serviço público, e aí estamos totalmente de acordo, é que efetivamente as pessoas saibam o que é. Não é que as pessoas o vejam. Ou seja, valor público não implica audiências, mas também não se pode ter valor público se não se tiver audiências. O problema, basicamente, é este. Agora, a questão que é importante tomar em atenção é que eu posso criar audiências que não estão lá. E é isso que o serviço público tem que ter a capacidade de fazer. Mas para fazer isso, agora permitam-me uma análise global sobre... Assim, eu sou insatisfeito por natureza, pessoalmente, enquanto investigador. É isso que me motiva a pesquisar, a procurar e a descobrir coisas novas. Quero saber porquê que as coisas são assim, porquê que são diferentes. E eu creio que, qualquer que seja a decisão aqui, nós não vamos chegar ao modelo ideal. Há ainda muito para percorrer. Mas, se eu tivesse dito assim... Meu caro Gustavo Cardoso, diga-me alguma coisa, o que é que não está aqui e que era importante que estivesse? E o que é que você não tem encontrado nos últimos anos? Eu diria, nos últimos anos, vários governos, que é para não ter qualquer... ou que não tenho ouvido quando venho aqui em nenhum grupo parlamentar. Aquilo que eu acho que faz falta é nós percebermos, e daí aquele slide inicial, que as pessoas, eu tenho imensas pessoas com as quais convivo que não veem televisão. Não vêem televisão no sentido em que nós pensávamos que via-se televisão antigamente. Algumas nem televisão têm computador. E, portanto, fazem uma gestão totalmente diferente. Da rádio é a mesma coisa. Se nós não percebermos que há uma mudança em curso e que televisão, só a palavra televisão quer dizer múltiplas coisas na cabeça das pessoas, nem as privadas, nem as públicas, com esta à vontade, vão sobreviver no mercado. E, portanto, é fundamental que elas percebam que algo vai acontecer. Portanto, a legislação tem que perceber que rádio e televisão podem não ser exatamente coisas que seja possível de definir de uma forma direta. E, portanto, tem que ficar abertas e que a organização tem que ser capaz de explorar e adaptar-se e ter essa relação com as pessoas. Uma outra questão que eu acho que é importante. Não há, no mundo, independentemente dos regimes políticos, nenhum país onde os governos não se preocupem com a comunicação social. E sabem também uma outra coisa, em última análise, é que qualquer comunicação social que seja percebida como demasiadamente parcial perde o poder que lhe é conferido. Ou seja, quando as pessoas começam a perceber que aquilo não é imparcial, o poder da comunicação esvai-se. E, portanto, não há nenhum governo que seja suicidário de forma a instrumentalizar, ou não deveria existir em nenhum lado, porque isso destrói o ele próprio. Portanto, essa é a regra básica do jogo. Uma outra tentativa de resposta também sobre, agora permitam-me só reorganizar-me, sobre as diferentes, espera aí, sobre isto, publicidade. A posição da ideia de que a publicidade, a percentagem de publicidade que existe é excessiva e que devia ser reduzida, é algo que me foi transmitido pelos nossos associados, nomeadamente aqueles que têm, portanto, que não estão no setor público, e, portanto, que estão, quer para a rádio, quer para a televisão. Em termos da satisfação e daquilo, aquilo era apenas um dos quadros de outros que podem encontrar também na documentação que eu vos enviei, mas eu escolhi este porque tinha a ver com a questão mais da democracia do que com... E, portanto, a satisfação, porque são questões que são ligadas com a essência da democracia e na percepção das pessoas. E, portanto, essas, e, efetivamente, a valorização é positiva. Agora, uma outra coisa que eu também referi no início é que eu mostrei-vos uma espécie de roda dos alimentos no final, se me permitem essa analogia, com as diferentes temáticas. Aquelas são as temáticas que as pessoas acham que o serviço público deveria prosseguir e, portanto, são aquelas que conferem valor público. A criação de valor público passa por aquelas temáticas. Questão importante. Há um desfasamento entre aquilo que eu digo que é importante e aquilo que eu vejo. Mas isso é normal. O que isto quer dizer é que as pessoas acham que deve existir um serviço público, que deve ser financiado, que tem um papel de criação de valor público, mesmo que eu depois possa não ver aquilo que lá está. Mas quero que aquilo que lá está tenha qualidade. Portanto, é este princípio, e não, porque senão nós confundimos duas coisas. Uma coisa é as audiências no final, e que são importantes mesmo para a própria capacidade de manutenção e de exercício do poder por parte dos diferentes canais de televisão e de rádio. Se eles não forem ouvidos, não têm capacidade de ter poder no sentido positivo da palavra e, portanto, de poder comunicar ideias, transmitir visões, etc. Portanto, isso desvanece. Mas, ao mesmo tempo, o caso do serviço público é diferente, porque as pessoas dizem, ok, eu tenho a liberdade de escolher o que quiser ver, mas acho que o serviço público deve existir e deve ter informação de qualidade, entretenimento de qualidade e uma série de questões que eu acho. Eu depois posso decidir se me apetece ver aquilo ou ver os outros, e com uma oferta posso ver várias coisas. O resultado final é que parece ser aquele do primeiro slide que eu mostrei, é que nós estamos, independentemente de um ano estar um à frente, ou dois anos estar um e depois trocar, avançar, retrair, etc. A tendência parece ser para o cabo poderá crescer, o cabo, os outros canais todos, crescer até um quarto daquilo que nós vemos. A RTP crescer até um quarto daquilo que nós vemos. A SIC a mesma coisa. A TVI também. Somando os canais todos. E agora há a questão dos canais. É que, como nós mudámos, o preceito foi, nós partimos, no princípio eram canais generalistas, tinham tudo misturado. Depois passámos a canais temáticos, tínhamos canais de séries, canais de telenovelas, blá, blá. Depois passámos a canais de programas. E quando nós fazemos essa evolução, a resposta não é, não pode ser 100% mais qualidade ou menos qualidade. Muito provavelmente será difícil, mesmo as pessoas que vêm dizerem-nos que consideram que a Casa dos Segredos é um programa de elevada qualidade. Mas ele ocupa X, ou ocupou X canais da grelha, em determinado momento, que foram criados de propósito para as pessoas que querem ver 24 sobre 24 ou ter uma seleção daquele tipo de programa. Ao mesmo tempo, foram criados programas de informação. E, mais uma vez, nós somos um caso único, não existe nenhum país, quer dizer, há alguns parecidos, mas com a nossa dimensão, não existe nenhum país que tenha 3 canais de informação e que sejam capazes de atrair tanta audiência. Porque quando eu vos mostrei aquele agregado de audiências, é o somatório para a SIC, da SIC Notícias, da SIC Radical, da SIC Canal Generalista, o mesmo para a TV 24, o mesmo para a RTP Informação, R2, etc. Portanto, as próprias pessoas dividem-se muito mais pelos canais e, portanto, elas vão em busca de canais com maior qualidade e, de vez em quando, gostam de se alienar um pouco e ir ver canais de menor qualidade. Procuram as duas coisas. E, portanto, essa é a conclusão possível de retirar pelas práticas e pelas respostas que as pessoas nos vão dando. Centro de produção do Norte e a questão territorial. Nós vivemos, se podemos dizer que alguma coisa acontece, em geral, no mundo, e em particular na Europa, está-se a ver na Crimeia, está-se a ver na Catalunha, ou vai-se ver na Catalunha, e ver se há ou não na Escócia, é o poder da identidade. A identidade é muito importante. O sítio onde eu vivo, onde eu trabalho, é muito importante. Ao mesmo tempo que isso acontece, o dinheiro voa à volta do planeta, a informação voa à volta do planeta também, nas redes, e, portanto, as pessoas precisam de alguma coisa que lhes traga confiança, assim como dizia naquele slide inicial, numa sociedade que elas percebem como ser de risco. E, portanto, eu pertenço ao sítio onde eu estou. Aquilo que é a minha formação de identidade, isso é um padrão. Com isto eu não quero dizer que haja apenas um modelo de família. Famílias há muitas. E de certeza que não é, quando a gente diz família, não é a família do ancien regime, alargada, etc. Mas aquilo que é importante para as pessoas, e os estudos mostram para Portugal, é que o primeiro fator de identidade para as pessoas, de identificação, é a família. E a seguir é o sítio onde se mora. E, portanto, o serviço público tem que ser capaz de dar isso. Se ele é capaz de o dar em Lisboa, no Porto, ou até podia ser em Viseu, ou até podia ser em Faro, ou em Grândola, ou em Sines, ou em Vila Real, para mim, eu creio que é indiferente. Ele tem que ser capaz de ter capilaridade e estar capaz de captar as coisas. Por isso tem que ter uma rede efetiva. Onde é produzido, é melhor que seja em Portugal do que seja noutro local. Mas em última análise, num plano totalmente hipotético, até podia estar a ser transmitido de outro local qualquer, desde que, e produzido, desde que efetivamente tivesse a capacidade de chegar até aquilo que interessa às pessoas. Porque essa alimentação entre aquilo que acontece na minha porta ao lado e aquilo que acontece em geral no país, que se constrói essa relação, e o serviço público é fundamental para isso, porque é o único que tem capacidade de o fazer, com a Luz e com a RTP. Porque manter essa rede é extremamente caro. E para os serviços privados, eles podem comprar esse serviço como compram a Luz, por exemplo, mas seria muito difícil tê-lo no terreno com uma qualidade informativa necessária. Portanto, quer que eu possa dizer mais uma coisa ou quer que termine?
Para abreviar, faz favor.
Ok. TDT, futuro da TDT.
E cobertura do sinal.
Eu, tal como vós, não estou na ANACOM e, portanto, não posso tecer considerações exatamente sobre a medição, nem estou na PT, portanto, não posso tecer considerações diretas porque não tenho aquela coisa básica que é o poder de contraditório, dizer, não, senhor. Aquilo que me estão a dizer não corresponde à realidade. Temos, sim, o que as pessoas nos dizem e temos as nossas experiências individuais do que é que se passa. Aquilo que se percebe é que as coisas não funcionam bem. O porquê de não funcionarem bem não é claro. Não é apenas por causa disso, como nós já falámos no início, que a adesão à TDT não se manifestou. Aquilo que nós, efetivamente, deveremos tentar fazer, e eu acho que é aquilo que as pessoas, se nós formos em busca da prestação de um serviço público, e agora contradizendo não de serviço público, mas de valor público em geral, eu acho que aquilo que nós deveríamos dar às pessoas era a possibilidade de terem muitos mais canais do que aqueles que têm hoje em dia. E se me perguntassem se eu preferia ter a TDT portuguesa ou a TDT inglesa, mesmo não fazendo comparação entre o tipo de conteúdos, eu preferia ter a inglesa. Mas isso é uma opinião pessoal, já não é sequer a do investigador, nem a do a pessoa que está a gerir neste momento o observatório. Qual era, desculpe, a outra, que era a questão TDT?
Não, era a cobertura.
E a cobertura.
Eu tenho uma última questão.
Sim.
Se me permite, tenho aqui uma última questão, que, a qual o Sr. Professor já, en passant, se referiu, mas não sei se propositadamente ou não, evitando ir àquela questão que está em cima da mesa, que tem a ver com o financiamento. Financiamento do modelo. E como é claro, existem aqui opções contraditórias, né? Há uma do Governo, que a maioria apoia, há outras que a oposição tem manifestado aqui uma preferência, ou seja, entre a CAVE e a indenização compensatória, nós ainda não percebemos, eu não percebi, o que é que o Sr. Professor pensa. Provavelmente não como Presidente do Albercom, porque, como referiu, representa interesses contraditórios até, mas pelo menos como investigador e como universitário e pessoa estudiosa da matéria, qual é a sua opinião? Qual é o melhor sistema? O que é mais transparente para os cidadãos? E portanto, porque todos se reclamam da transparência. Tem havido aqui, portanto, a defesa de que a indemnização compensatória é transparente, está no Orçamento do Estado, e há quem defenda que a CAVE é transparente, que aparece na fatura do cidadão. E, portanto, Eu gostava que o Sr. Professor não fosse daqui embora sem exprimir a sua opinião pessoal, Se quiser. Pessoal.
Não. Eu acho que a sua intervenção ajudou-me.
Desbloqueou.
Não, ajudou-me a clarificar o que é que podiam ter dito. A questão, em última análise, para mim, enquanto alguém que estude a matéria, é perceber se, com o valor de euros que for colocado em cima da mesa, pode ou não ser criado valor público. Mas isto implica fazer uma coisa ao contrário, que é, eu, para responder à pergunta, precisaria de saber assim, qual é o plano estratégico que a RTP tem para criar valor público. E qual é o valor que ela acha que necessita para fazer aquilo que pretende fazer. E depois, então, eu posso fazer uma outra pergunta a seguir, que é, qual é dos dois sistemas é aquele que me permite angariar o valor mais próximo daquilo que eu necessito para fazer e cumprir o serviço que me é proposto. Porque, na realidade, se me permitem, vamos ver. Uma vez que o dinheiro é angariado, não diretamente pela RTP, portanto, é recolhido, ou seja, ou vem da indemnização compensatória, ou vem através de uma fatura e daquilo que é recolhido a partir dessa entidade. O controle da própria instituição é relativamente baixo sobre o problema. Portanto, ele está sempre, a instituição está sempre na mão, entre aspas, da entidade governativa decidir que o valor da indemnização compensatória é X, ou que deve existir, ou que é a taxa, e que a taxa a ser cobrada vai ser Y também. Portanto, para a empresa, em última análise, aquilo que é importante é saber qual é o valor que vai chegar. Essa é a resposta. Aquilo que a empresa necessita saber é se tem ou não tem dinheiro para cumprir os seus objetivos e o seu funcionamento. Essa seria, em última análise. Agora, qual dos modelos... Assim, uma resposta muito honesta é que ambos têm defeitos. Assim, ambos têm defeitos. Eu acho que ambos os sistemas têm defeitos. Agora, também, isso é preciso perceber, acho eu, todos nós aqui estamos cientes dessa questão, que, em última análise, se me derem largas de criatividade, eu vou dizer, deem-me todo o montante que for possível para eu fazer isto. Mas depois tem que haver uma gestão de prioridades. E, portanto, agora... Assim, eu não sou muito apologista da ideia de que é possível sempre fazer mais com menos, porque depende das situações. Agora, se me disserem que aquilo que eu quero fazer preciso isto, então eu depois tenho que negociar efetivamente. E pode dar-se o caso que eu necessite de mais dinheiro na contribuição audiovisual. Mas aí a questão, por exemplo, é a de que, se as pessoas efetivamente perceberem qual é o valor público que está associado, estão ou não disponíveis a pagar mais. E podem estar. Também. Portanto, assim, esta é a resposta que eu consigo dar, porque se a gente pedir assim, escreva ali uma tabela, agora vá para ali e faça ali um desenho com os prós e contras de cada um dos dois e põe. Eu, no final, provavelmente aquilo que vou dizer é que eu acho que a gente precisa é de uma outra forma de gerir esta dimensão, e que não é nem uma nem outra.
Eu não vou apertar mais consigo. Portanto, vamos então dar por terminada esta audição. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu pedi-lhe... Ah, Sra. Deputada, faz favor.
Até porque eu não estive cá no início, mas eu ia pedir se o professor Gustavo Cardoso deixaria cá os slides.
Já está.
Já está
aqui, que deste não desligue o computador. Está
muito
aqui
obrigada, no... então. Era só nisso que eu estive no início da audição.
É. Pois, perdeu uma boa apresentação, mas vai ganhar ao revê-la. Pronto, estamos então terminados com a nossa reunião e com a nossa audição. Muito obrigado.
Eu posso dizer uma coisa. Eu agradeço muito o facto de me terem convidado, porque, assim, acreditem ou não... Este tipo de situações é aquele tipo que nos obriga a organizar ideias também. Por isso, quando disse aquilo há bocado, estava a falar a sério mesmo. Não, é que a possibilidade de debater convosco questões com as quais nem todos os dias há os interlocutores, é fácil explicitar coisas. É mais desafiante quando as pessoas fazem perguntas, porque isso obriga a fazer a junção entre as peças todas daquilo que nós trabalhamos habitualmente. Por isso, agradeço-vos também o convite. E disponham sempre, já sabe.
Obrigado.